O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar o lado B do Rio dessa quinzena. E, antes de mais nada, foi golpe. Essa posição é unânime entre os panelistas que veem no ocorrido no Congresso um grande golpe político que visava levar ao poder um projeto de governo que não teria chance alguma nas urnas. E esse é o pressuposto do programa. Boa noite, Daniel.
Boa noite. Primeiramente, fora tema.
Boa noite, Fagner.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, fora Temer. Eu tô um pouquinho de ressaca hoje.
Beleza.
Boa noite, Caio.
Bom dia e boa tarde e boa noite também para os amigos, fora Temer. Vamos lá, vamos tocar esse barco aí que tá difícil.
Mas assim, o objetivo do programa não é debater sobre o golpe em si, mas sim sobre o impacto que a saída do PT do governo, um partido que colocou muito dinheiro no estado do Rio nos últimos 13 anos, investiu, inclusive, bastante no lado B, poderá causar um Estado em situação de penúria e beirando a falência. Seremos nós abandonados por mais 30 anos?
Olha, o Rio de Janeiro teve uma... está praticamente em decadência econômica desde que a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. E ficou muito tempo buscando uma vocação econômica, né? O Rio de Janeiro chegou a ser tão industrializado quanto São Paulo. Não que fosse mais industrializado do que São Paulo é hoje, né? São Paulo era menos, depois São Paulo despontou na frente, o Rio foi ficando para trás, basta andar, se você anda no lado B do Rio ali, né, na Avenida Brasil, no entorno da Dutra, você vê muito galpão industrial abandonado.
Bom Sucesso,
Inhaúma, São Cristóvão mesmo era uma área.
São Cristóvão, Bangu, uma
área Fabril. Da Avenida Brasil toda mesmo, tem muita
exatamente,
coisa,
né? E você vê muito galpão abandonado, que reflete uma certa desindustrialização do Rio de Janeiro, que foi que perdeu um protagonismo político, né, com a saída da capital, e foi perdendo protagonismo econômico para São Paulo. A industrialização se concentrando em São Paulo. Dos anos 90 para frente, o Rio começou a apostar muito no Rio, né? O Rio que eu digo, a elite política e econômica do Rio, começou a apostar muito nessa coisa da cidade global, né? A cidade dos eventos. Então, isso culminou agora. Começou com a Eco 92,
isso que eu ia falar. Cultural, né?
Culminou agora com os Jogos Olímpicos, que já debatemos muito no mês passado, mas começa lá atrás, 20 anos atrás, primeira a Eco 92, a primeira administração do César Maia, chegou-se a pensar num polo científico, né, com a questão do teleporto do Rio, que nunca decolou, o Rio não virou um cluster de empresas de informática e
não,
tal.
E é bom lembrar que, na questão do César Maia, do governo da Eco 92, desde que o César Maia assumiu o poder, o Rio de Janeiro se candidatou para quase todas as Olimpíadas. Começou com o Rio 96, teve Rio 2000, teve Rio 2004.
Na verdade, Brasília 2000, Rio 2004. E aí, quando perdeu 2004, imediatamente lançou Rio 2008, mas aí como logo em cima ganhou o PAN para 2007, e aí retirou a candidatura Rio 2008 para apostar em 16, que tipo, fazer a estratégia, vamos fazer um PAN, mostrar no PAN e tal, o que a gente pode fazer, e logo na sequência do PAN, investir na candidatura para 16.
Eu lembro da Rio 96. Teve Rio 96?
Foi muito lá para trás,
Eu tenho o broche da Rio 96 lá em casa. Teve.
Jesus.
Enfim, mas a Rio 2004 teve muito mais impacto.
2004
mas isso tudo preâmbulo para dizer que o Rio de Janeiro tinha essa sensação de decadência, de esvaziamento econômico e político, e a partir dessa questão dos mega-eventos, né, da cidade global e tal, começou-se a ter um investimento na cidade. Só que o investimento, como sempre, concentrado na Zona Sul, nas áreas de elite, né? Basta ver o Rio Cidade, que reformou calçada.
Deram um tapinha na maré porque é caminho do Galeão e olha lá.
Exatamente, porque os grandes corredores de trânsito e tal. A partir de 2003, e principalmente a partir de 2006, quando Cabral ganha a primeira eleição e você tem aí um alinhamento político, que deu com os burros na água ultimamente, porque afinal voltou todo mundo pelo golpe do PMDB do Rio de Janeiro, mas o Lula investe...
O PMDB do Rio foi fundamental para o golpe, inclusive.
Não, Eduardo Cunha, né? Que
Eduardo Cunha.
Era o capitão da coisa toda.
Pedro Paulo.
Exatamente.
O Léo Pisciani,
ele votou contra o impeachment, mas trabalhou a favor.
E o Pedro Paulo saiu da prefeitura aqui para poder voltar para deputado federal, para votar a favor.
Só para votar e para voltar para candidatura.
Exatamente.
Enfim, A
isso partir porque o Eduardo Paes era um grande soldado do Lula.
Exatamente. Sim. Ele mesmo disse no privado, né? Mas, enfim, a partir de todo esse alinhamento político, essa aposta do Lula, que desistiu de ter qualquer homem político próprio, né, dele, do PT, no Rio de Janeiro.
Até porque o PT nunca foi um partido muito forte.
Sim, sempre foi muito fraco. E sempre tomou fumo da direção nacional, sempre que precisou ser vendido em nome de alguma coligação, apostou nessa parceria com o PMDB. E aí entrou muito investimento federal no Rio de Janeiro, talvez desde a época que o Rio de Janeiro fosse capital, e que o prefeito era indicado diretamente pelo presidente da República.
Certamente.
Sérgio Cabral, dessa vez, com um viés... Claro, teve muito investimento nas áreas nobres da cidade, porque é o que aparece, é o que dá imprensa e tal, mas com um investimento pesado em áreas de periferia, né? Zona Norte, Zona Oeste e Baixada, que isso não tinha precedente. Investimento do governo federal na casa de bilhões de reais. Né? Então, para pegar as obras mais conhecidas do grande público, o BRT Transcarioca, que está pronto, Alvorada Galeão, ele custou cerca de R$1,5 bilhão, R$1 bilhão de recursos do PAC, federal. Do governo federal, via o PAC da mobilidade urbana, que era uma das modalidades do PAC, que no auge do sucesso econômico brasileiro recente, chegou a ter dinheiro sobrando. Faltava era projeto. Né? E a Prefeitura do Rio, com seus BRTs lá, entrou com o projeto, levou o dinheiro. A mesma coisa o BRT Transbrasil, que é mais ou menos a mesma faixa, cerca de 60% financiado, custa mais de R$1 bilhão, cerca de 60% financiado pelo governo federal, via PAC da mobilidade. Tiveram os PACs Favelas.
PAC Favela.
PAC do Alemão, que o Fagner conhece bem aqui, o PAC Manguinhos, com a elevação ali da Via Férrea, a construção de novas ruas.
Rocinha.
PAC Rocinha, que era bem
Rocinha
menor.
Rocinha já é mais na Zona Sul.
É, Rocinha é lá do ar.
Lado A das favelas.
É isso aí, lado A das favelas.
Mas é bem mais lado A que.
Mas o Parque Rocinha foi um investimento bem menor se você comparar com o Alemão e Manguinhos, mas foi.
Ah, aquele teleférico
O teleférico do Alemão é dentro
não,
do Parque Alemão.
Não, eu digo o teleférico de Botafogo, do Santa Marta.
Também Santa foi? Marta. Do Santa Marta, acho que não é grana federal. Ali ele não, é operado pelo governo do estado.
O da Providência eu acho que é.
O da Providência eu acho que é. Não sei se é Parque Favela. Teve muita coisa via empréstimo de BNDES. Né,
estava previsto no teleférico sendo até da Central do Brasil, que nunca saiu do papel, né?
Não, tá rolando. O teleférico está funcionando.
Está funcionando?
Tá funcionando.
E o arco rodoviário, né? Que a gente às vezes nem lembra, porque ele tá do lado do B do B.
B do B, muito longe.
Que é lá na. Ele começa. Na verdade, o arco rodoviário ele vai de Manilha ao Porto de Itaguaí, mas a área nova que foi construída foi de Saracuru, no entroncamento da Rio Petrópolis com a Rio Teresópolis, até o Porto de Itaguaí, cortando toda a baixada. Lá por cima, né? Lá pela, digamos, zona norte da Baixada, por cima de Caxias, por cima de Nova Iguaçu, cortando Seropédica e chegando a Itaguaí, que também é uma obra de quase R$2 bilhões, cerca de 40% financiado pelo governo federal, e o restante, eu descobri esses dias, pesquisando para o programa, é financiado por uma agência de financiamento latino-americana, com sede em Caracas. Mas não é.
Lula bolivariano.
O que será?
Mas não chega a ser totalmente bolivariano, um negócio que existe desde os anos 70. É uma espécie de BNDES da América Latina.
Sim, sim.
E que o empréstimo é para o governo do estado assume o pagamento, mas como o estado não é ente nacional, quem garante o pagamento é o governo federal. E à época, em 2011, quem foi defender o empréstimo, eu descobri a notícia, quem foi defender o empréstimo foi a Miriam Belchior, que era ministra do planejamento.
Se você falou de Caracas, se a capital do Brasil fosse Caracas, o golpe não teria passado, né?
Tanto...
Mas assim, vamos voltar para o assunto.
Como não passou em 2012.
Eu queria falar um pouco
você
sobre...
Você trabalha no Parque do Alemão, então manda...
Eu queria falar um pouco sobre o golpe, só um pouco sobre o golpe. Porque eu acho que é inevitável, gente. Está falando, óbvio, da questão financeira, o impacto financeiro, social, econômico que vai ter no lado B do Rio, porque a tendência é de seca... A partir de agora, isso aí...
Já num cenário de crise econômica e com diferentes priorizações.
Sim, exatamente.
É só olhar os cortes que o governo federal fez. Os cortes mais profundos são os programas dedicados ao lado B da população.
Exatamente, digamos. Exatamente. Agora, já cortou R$600 mil, 600 mil famílias do Bolsa Família, né? O que prova, na minha opinião, que o golpe é a luta do Bolsa Família contra a Bolsa de Valores. E aí o que acontece é o seguinte, eu tenho que falar, porque a questão do golpe ela me toca demais, né? Porque o PT, enfim, embora tenha despejado dinheiro no Rio de Janeiro, despejado dinheiro no lado B a ponto de todas essas obras aí que o Daniel citou, e com números e detalhes que eu de cabeça jamais conseguiria guardar, O que mexe comigo é que são os erros crassos do PT nesse período.
Erro político, né?
O PT teve muitos erros. O Lula foi um presidente fantástico, saiu com mais de 80% de aprovação quando saiu em 2010, mas ele cometeu erros e assim, todo mundo está suscetível a erros, mas acho
apostar
que...
muito nessa parceria com o PMDB do Rio.
Um erro crasso, a meu ver, é apostar nessa parceria com o PMDB, sabendo quem é o PMDB. O PMDB não é nenhuma novidade para ninguém.
Uma novidade que permitia ele talvez tentar quebrar a coluna.
Exatamente, exatamente. Ele sabia o que é o PMDB, porque todos nós sabemos o que é o PMDB desde sempre. O Brizola, desde a época da redemocratização, o Brizola já falava que por mais que o PMDB, que na época ainda era MDB,
ele tivesse
a favor da democratização contra a ditadura, ele sabia que na hora que a porca torcesse o rabo, o PMDB mudaria de lado, porque essa é a história das oligarquias.
E lembrando que
das
oligarquias. O PMDB era diferente também, porque o PMDB de hoje recebeu muita gente que era da arena.
Sim, exatamente. Exatamente.
Eu até escrevi sobre isso no nosso Facebook. Assim, o PMDB era contra a ditadura mais ou menos, porque ele justificava...
Ele estava ali para mostrar que era uma democracia, entre aspas.
Ele estava para justificar um cenário democrático existente.
A piada sobre o bipartidarismo, que eram dois partidos, o do sim e o do sim senhor.
Pois é, exatamente isso.
Mas aí voltando à questão do Lula, então, um erro crasso do Lula é que... O Lula foi muito, desculpa o termo, ele foi muito FDP com a Dilma na escolha do vice, da Dilma. Porque ele teve um vice que era um verdadeiro estadista, que era o Zé Alencar, que jamais faria o que...
Chegou a ser sondado na época do Mensalão
não porque,
e foi para a imprensa para dizer que ele... Caso tivesse que assumir, ele manteria o governo.
Não é porque morreu, não, mas a gente sabe que o Zé Alencar jamais teria o comportamento rasteiro, nojento...
Ele chegou a ter a passagem
do Zé Alencar como vice do Lula é marcada exatamente por ele ter sido responsável de ter acalmado o mercado, digamos
exatamente,
assim, né?
Exatamente.
Na campanha de 2002, ele era o cara, empresário, ele foi o cara que chegou
e falou, que o Lula não ia confiscar nada.
Isso aí, o cara que garantia ali
foi o fiador da
tranquilidade do mercado.
O fiador do lulismo.
E aí,
o outro erro, além de ter... escolhido o Temer para poder ser o sucessor da Dilma.
Vice da Dilma.
Ele achou que fosse.
Naturalizando.
Acho que foi isso, inclusive, que gerou a polêmica.
Para ser o vice da Dilma, esse político rasteiro, que inclusive tem vergonha de aparecer nos espaços, porque tem medo de vai.
Faixa presidencial usa.
Uma figura lastimável, que traz os instintos mais primitivos, né? Como diria Bob
Desperta em mim os instintos mais.
Eu não aguento ver a cara desse roedor na televisão. E o outro erro crasso do Lula, que aí é meu ver, foi justamente investir pesado nessa questão do lado B, mas através do consumo, mas não dar consciência política para a população. E aí cria hoje as aberrações que nós vemos hoje, que é o pobre de direita. Mais do que o pobre de direita, é o universitário do FIES, do ProUni, que é contra o governo Dilma.
O cara que fez curso técnico na expansão do ICFETES, trabalha na cadeia do petróleo no Rio de Janeiro,
e foi reativado no primeiro governo Lula, e xinga a Dilma e por aí vai. Então, assim, na verdade, essa parte que eu acho que mais me magoa, falando de lado B, é justamente isso, é o comportamento do povo lado B, que é o povo de onde eu faço parte e o nosso programa se dedica.
Eu queria fechar esse quadro falando primeiro dos anos PT. Eu acho que o Rio deve ter sido estado, provavelmente, não tem esses números, né? Mas pelo menos assim, empiricamente, o Rio deve ter sido, depois do Nordeste, o estado que mais se aproveitou, né?
Certamente... Na questão política, porque também existia uma questão para contrabalançar o poder político de São Paulo, sem dúvida o Rio foi um dos grandes beneficiados.
E isso acho que vai ser visto a partir de agora com esse novo governo, desde o governo, né? Já começa pelos quadros políticos todos de São Paulo, Zé Serra, o próprio Michel Temer, enfim, e aí vai. Aloysio Nunes, líder do Senado, essa gente aí. E a questão do PT nos anos PT no Estado.
Representante do Rio de Janeiro, Léo Pisciani.
Pois é. E sobre o golpe, né, eu queria dizer que, assim, afirmar o ponto mesmo, né, acho que todos nós aqui sabemos que foi um golpe que inverteu o resultado das urnas de 2014, isso ficou bem claro, cada dia fica mais claro, inclusive. E eu estou meio transtornado com isso, estou muito chateado, estou meio desacreditado, não sei o que eu penso da vida, porque realmente eu vi tudo o que a gente fez para eleger a Dilma, apesar da Dilma ter feito muita merda, isso ter ido por água abaixo, num arranjo que as pessoas acham que porque bateram panela, elas venceram alguma coisa.
Abriu um precedente enorme, que agora todo presidente que não acolher o que o sindicato dos ladrões, que é o Congresso Nacional, mandar, ele vai ser derrubado. Abriu um precedente.
Isso que o Fagner falou é muito importante, e eu só queria fazer um esclarecimento aqui, porque muita gente fala, como é que é golpe, se seguiu todos os procedimentos legais e tal. O golpe em si não é a figura do impeachment constitucional. Sim. Além do impeachment sem o crime, a maioria, muita gente discorda que houve crime e tal.
Inclusive a própria Janaína Pascoal.
Inclusive a própria Janaína Pascoal que fez o pedido. Mas o golpe em si é você, o vice-presidente, quem votou na Dilma, votou no vice também. Claro que votou, mas votou para ele substituir a Dilma em caso de necessidade e dar prosseguimento ao programa que foi votado. Ele leva
eu torço pro Fluminense, mas eu acho o Wellington Silva uma merda.
Ele não apenas traz um programa derrotado nas eleições, como ele traz as figuras que foram derrotadas.
Exatamente.
Ele traz o PSDB, ele traz
isso é muito claro. Eu acho
o ministro
da
Educação e da Saúde são dois caras obscurantistas. Assim, o governo Fernando Henrique não foi obscurantista ao ponto que esse governo vai ser e está sendo.
Com certeza, porque não tem compromisso com o voto. Esse governo não tem compromisso. O Fernando Henrique tinha, inclusive, se reelegeu.
Ele teve que comprar uma reeleição.
Não, sim, tudo bem. Tudo bem.
Mas ele teve voto. Ele
usou a máquina, mas aí ele ganhou.
Ele
ganhou.
Eu quero dizer que assim, ele tem que fazer todo um esforço para conseguir convencer o povo a
ter. Então, por isso que o Michel Temer vai ser um governo muito pior do que o Fernando Henrique. Não tem a menor dúvida.
A gente falou do Fernando Henrique, comparando o Fernando Henrique logo depois.
A gente voltou em 1950.
Logo depois da reeleição, em 98, ele tinha um quadro muito parecido. O Real fez água em 99, desvalorização. Existia um movimento fora FHC razoável, não tanto quanto foi. PMDB segurou. Mas seria como o que está acontecendo hoje? Seria como o Fernando Henrique sofreu um impeachment em 2000, o Marco Maciel assumir e levar o
Lula como ministro da Fazenda.
O Zé Dirceu para ministro.
Pois é a questão também do impeachment do Collor. Porque no Collor foi... Bem, eu tinha 3 anos, então não vou entrar nos detalhes jurídicos. Vocês foram mais velhos, de repente,
houve
podem falar.
Houve crime. Agora, clara é essa.
Não sei, e nem contar... Eu vou contar nem a questão jurídica, a questão política. Quando o Itamar assumiu, ele não levou o Lula para ministro, ele não levou o Brizola para ministro.
Mas foi diferente.
Mas o que eu quero mostrar...
fez um governo bem neutro.
Exatamente.
Ele fez um governo de conciliação.
Sim.
Ele chamou o PT.
Sim.
Ele chamou o PT, na época, já visando o resultado de 94, que o Lula era o disparado favorito naquela
altura.
Preferiu se manter de fora. E a Erundina, na época ainda no PT, aceitou uma secretaria, era uma secretaria menor, mas ela aceitou. E ela tinha acabado de sair do mandato dela de prefeita de São Paulo. Ela aceitou essa secretaria e aí chegou a ser suspensa do partido.
Só para fechar essa questão do impeachment do Collor, essa questão do impeachment do Collor foi isso, né? Não teve um vice-conspirador que estava de olho no carro. O Itamar não queria. O Itamar sempre foi aquela coisa meio low profile, né? Aquela coisa tranquila.
E tem uma outra questão, que assim, já que o Daniel falou essa questão da conciliação, fala-se muito de conciliação atualmente, né? O Temer fala a questão de pacificar o país e tal. É impossível acontecer, é impossível essa pacificação acontecer, porque na época do impeachment do Collor, o Collor não tinha nenhuma base popular que o defendesse. Agora não. Agora a Dilma caiu, mas existe força popular que vai pra rua contra o governo que usurpou o poder. Então é impossível pacificar. O país vai ficar daí pra pior. A gente não pode perder isso de vista. O país vai ser daí para
pior. Sim, que agora as minorias têm voz. E só pra completar e fechar aqui, o Lula sempre falava que não se dava cavalo de pau no transatlântico. Foram e deram por ele, né? Só que guinaram pro outro lado.
Bom, enfim. A verdade é que o caô no país vai continuar e vamos passar para o caô da semana.
Caô.
As eleições municipais no Rio de Janeiro estão esquentando. A disputa está tão acirrada que até desmaio ao vivo já rolou. O bispo licenciado Marcelo Crivella, do PRB, lidera as pesquisas com certa folga, acima de seu teto histórico de votantes evangélicos. A disputa pela outra vaga no segundo turno, contudo, está completamente em aberto. Marcelo Freixo, do PSOL, e Flávio Bolsonaro, do PSC, aparecem como grandes favoritos. Mas não há como descartar Carlos Osório, do PSDB, e o candidato da situação, Pedro Paulo, do PMDB, que realmente parece incapaz de deslanchar nas pesquisas, mesmo com toda a máquina do maior partido do Estado. Não teve sucesso olímpico a mascarar o fato de que seu candidato bateu, e muito, na esposa, e de que seu mesmo PMDB quebrou o Estado. Para onde vamos nessas eleições?
Eu acho que a primeira coisa que eu acho engraçado nisso tudo, né, apesar de pesquisa eleitoral, eu sempre olho com um pouco de dúvida, a gente vê que o segundo turno pode ser entre Crivella e Bolsonaro, ou seria hoje, né?
E o Crivella sempre mais moderado.
Não, e ou
vamos
para
passar, né, cara?
Ou seja, a gente, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca você pensar assim, não, Crivella e Bolsonaro, né? O Crivella. E, ou Crivella e Freixo, pô, Freixo, aquela coisa. Então, assim, é algo completamente. Não dá para prever.
Novos territórios, novos
imprevisível.
Territórios.
Ou seja, a gente, de repente, vai ter gente que vai se ver obrigada a votar no Crivella. Ou vai ter gente que
mas
vai
já
se
rolou
ver obrigada.
Teve gente que se sentiu assim na eleição de governador.
Outro pezão.
Agora, eu queria só destacar esse dado sobre ele estar acima do teto de evangélicos que normalmente votam.
Teto histórico dele em torno de 20%.
Eu não sei se assim, eu acho que ele, não sei se ele vai ter tão mais votos que isso.
Ou tem
acho que
mais
na hora
evangélico, a gente não está sabendo.
Também tem isso.
Eu queria falar
muito,
sobre isso.
Eu desconfio muito dessa
pesquisa
que dá 33%.
Eu queria falar sobre isso. Tem muito evangélico que não votava no Crivella. Tinha uma resistência muito grande porque ele é muito identificado com uma denominação evangélica.
Que inclusive é mal vista. Que é mal vista dentro dos
evangélicos. Exatamente. Tem muito evangélico que não gosta
de Universal. Vamos dar o nome? A Igreja Universal do Reino de Deus.
E ao mesmo tempo que ele tentou se afastar dessa designação, ele também está tentando se afastar do próprio movimento neopentecostal, porque teve matéria dele falando que criou o Chico Católico.
Sim, ele fala sobre LGBT, ele falou que vai apoiar a Secretaria LGBT.
É manter o programa de...
Ele está totalmente se afastando e isso está fazendo ele crescer.
Só que assim,
o Crivella é golpista, só queria dizer isso.
Verdade.
E cagão, porque se licenciou para não ter que ir lá votar pessoalmente.
A gente tem que deixar bem pontuado que ele continua sendo parente do Edir Macedo. Isso não vai deixar de acontecer nunca.
Sobrinho.
Então, assim, ele no segundo turno seria muito atacado por isso, e eu por isso acho que, apesar de estar liderando, ele não é o favorito para o segundo turno.
Eu acho que a minha análise, eu acho que eu conversei com vocês a respeito disso, mas a minha análise é a seguinte: o Crivella, o único candidato que de fato ele ganha no segundo turno, se for com ele, é o Flávio Bolsonaro.
Não, mas esse aí ganha de muito,
eu votaria nulo.
Eu voto Crivella, contra o Bolsonaro,
eu não voto em obscurantista. Eu não voto em bispo obscurantista.
Mas o outro cara é o Bolsonaro.
Não, eu anulo, eu vou embora para Itaperuna.
Você acha que existe, em nível... Mas, Bolsonaro e o Crivella são tão perigosos, é o mesmo nível de perigo para a prefeitura?
São dois perigos, são dois perigos diferentes.
Mas o mesmo nível.
O perigo do Bolsonaro é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro não termina o mandato, isso é bom. Se ele ganhar, eu acho que ele não termina. Não, vai matar, não, ele vai ser derrubado. Ele vai ser derrubado.
Quem é o vice do Bolsonaro? É uma boa pergunta.
Não sei.
Deve ser um ex-coronel, ex-general, ex-almirante.
O Bolsonaro, na minha opinião, não termina o mandato, primeiro, porque ele não tem capital político para isso, segundo, que ele não tem nem capital intelectual para governar alguma coisa. Ele mal sabe falar.
Ele desmaia quando ele tem que falar por algo fora
mal,
do
ele tem que pagar flexão. O que faz pensar que ele foi torturado pelo pai a vida inteira.
Exatamente. E o Crivella? E o Crivella, cara? O Crivella é um cara... Que, querendo ou não, ele não é do PMDB, eu não sei se foi, acho que nunca foi do PMDB.
Não, ele foi eleito pelo PL, na primeira eleição.
Mas ele é um cara que faz parte do jogo político, da máquina política há muitos anos, e ele sim.
Assim, não é segredo pra ninguém que ele já atraiu gente como Rodrigo Bettler.
Sim,
ele já tá começando a pegar uns caciques do
exatamente,
PMDB.
Exatamente.
É uma coisa que ninguém se pergunta. Onde estava Marcelo Crivella em 2012? Na coligação do Eduardo Paes.
Na coligação do Eduardo Paes, exatamente. Então, o Crivella termina o mandato.
Ele ataca pouco Paes. Ele não ataca muito Paes. Ele fala que vai continuar, o que deu certo.
A questão do Crivella é que eu acho que ele é um PMDB soft, vamos dizer assim.
Em cima disso que vocês falaram.
Soft
é
fundamentalista.
Em cima disso
soft,
que vocês falaram.
Porém, ligado ao obscurantismo religioso. Não, e isso,
para
mim...
Em cima disso que vocês falaram, do ser um PMDB soft... como Pedro Paulo não está decolando, só faltam 3 semanas para a eleição aí, o Crivella já é um plano B.
Ele já é
isso aí. Já virou plano A, o Osório também não parece que vai fazer muita coisa.
O Crivella indo para o segundo turno e parece certo que ele vá. Pedro Paulo, Osório, Índio, essa galera toda vai.
Se o adversário dele não for o Pedro Paulo, o PMDB em peso.
Exatamente. E é por isso.
Até se for, hein? Até se for.
E é por isso que eu acho o Crivella favoritíssimo.
Eu não acho favorito.
Quase 99% eu cravaria.
Eu não acho.
Que, não, você tem mais esperança do que certeza, Fagner.
Eu acho que contra o Pedro Paulo, num segundo turno, aí a máquina...
Mas o Pedro Paulo não vai engrenar. Eu, sinceramente,
acho que
o Pedro Paulo não vai engrenar porque ele não teve tempo.
Eu acho que ele está em aberto.
A campanha do Pedro Paulo não foi uma campanha que o PMDB está acostumado a ter, até porque mudou muita coisa na regra. E
tem umas doações bem curiosas.
Não, não é, né? Questão de doação, é questão da campanha de visibilidade. Não teve.
Tempo de
não, teve tempo, não teve tempo de campanha, um mês. Ou seja, eu acho que a campanha do Osório, menos ainda. Aliás, queria falar que eu acho o Osório ligeiramente mais preparado, pelo menos em termos de intelectual, não, que o Pedro Paulo.
Eu acho que o Eduardo. Ali, né?
Eu acho que o Eduardo Paes e o PMDB fizeram uma péssima escolha para eles, né? Porque eu acho que o Osório talvez estivesse um pouco
preparado
melhor.
Para o que eles pretendem fazer. Não,
sim, não.
Preparado para ser
um político. É, politicamente falando, sim. Tecnicamente falando.
Não, é porque o Osório, quem era o Osório? O Osório era um cara técnico que foi parar numa secretaria de transporte do município.
E foi a secretaria menina dos olhos.
O Osório, eu acho que trabalhava no COB. Quando
foi, não. COB não. Ele foi do PAN. Ele foi responsável pela organização do PAN, do comitê do PAN.
Ele tá dentro da história da meritocracia. Sim, ele chamou a atenção dos caras lá e foi subindo.
E é o cara, a Secretaria de Transporte era...
Já o Pedro Paulo é do grupinho de amigos do Eduardo Paes.
É o cara que fala que vai mudar, a lógica de transporte do Rio de Janeiro, no entanto foi secretário de transporte, não fez nada
do estado e do município.
Não, ele mudou a lógica, agora o cara do ônibus ganha muito mais dinheiro.
Então eu acho que o Crivella é o favoritíssimo para essa eleição, por tudo que tá... Ele vai ser o novo PMDB, basicamente. Acho
o PMDB
que ele vai...
com o adendo do obscurantismo
que
religioso.
Que talvez seja pior. Eu também não...
Que muita gente que hoje está pendurado no Eduardo Paes era pendurado no César Maia. Inclusive o próprio
Eduardo Paes.
Só que eu acho que a questão que a gente falou do segundo turno, por exemplo, com o Freixo, muda um pouco de figura, porque aí sim...
Acho que a Zona Sul vai em peso contra o Crivella, porque aí ninguém quer...
Não, também porque aí sim, cara, e aí sim, os dois candidatos vão ter o mesmo tempo de TV, vão poder debater...
Mesma cobertura da imprensa.
Mesma cobertura da imprensa.
Se o Freixo...
Aí muda de figura.
Se o Freixo firmar o número de votos que ele teve na última eleição, e que 28%. Parece que ele vai ter... E se ele conseguir, de repente, os votos de Jandira e Molon, pela coligação que eles podem fazer, a gente vai ter aqueles 30% que a gente sempre tem, que, segundo o pessoal das estatísticas, 30% que vota na esquerda, que é aquela galera que era 30% PT, 30% nunca PT,
30% numa eleição com muito pode branco ser, e nulo pode ser.
É, exatamente. Então, assim, nesse se ele conseguir captar esses votos, que seria essa parcela progressista desses 33%, ou seja, um terço do eleitorado, pode ser, aí ele pode realmente, de repente, surpreender. Mas eu acredito que vai dar Crivella, enfim, por todo esse fisiologismo que está ali perto do Crivella, por ele ter sido... É um PMDB soft, como você falou.
Como o Fagner falou, na eleição de governador aqui no estado do Rio, para quem não sabe, o nulos, ausentes e brancos ganharam do Pezão
no
e
segundo
do Crivella
turno.
E vai ganhar de novo.
E que a tendência na prefeitura é que isso aconteça de novo. Porque existe um grande desengajamento. Eu acho que o grande resultado desse golpe para a população é um grande desengajamento com a política.
Votar para quê, né?
Votar para quê?
É quem já estava desiludido, que era uma porcentagem lá do que ganhou do Pezão. E também,
só que você fazer o jogo da direita.
E pra quem acha, como eu, que meu voto não serviu pra porra nenhuma, e aí tu fica pensando, pô, tu vou votar pra quê? Aí eu voto, sei lá, na Jandira, que foi uma candidata que eu já votei algumas vezes, e aí a Câmara de Vereadores está cheia de Rosa Fernandes e Pedro Fernandes, e enfim, essa galera do PMDB, citando alguns nomes só pra deixar claro. Então, assim, também fica um pouco de desilusão, né? Mas fora isso, a campanha tá aí, vamos ver quem a gente. Eu ainda não sei quem eu vou votar, acho que eu vou decidir na hora. Eu não votei, anulei nas duas últimas eleições para prefeito. E eu não sei, sinceramente.
É desse jeito que o Rio de Janeiro vai. Dança
em campanha, por favor.
Eu acho que o Fagner está com esperança. Ele está certo de ter esperança. Mas, assim, eu fiz. O que ele está fazendo hoje para um candidato, para o Freixo, eu fiz para Dilma em 2014 e eu me decepcionei. Então, assim, apesar de ser mais novo que ele, eu acho que eu estou mais decepcionado que ele.
Vamos ser realistas aqui. Você falou, o Flávio Bolsonaro não termina o mandato porque ele.
O Freixo também não.
Ele é um boçal.
O Freixo terminaria o mandato?
Claro que não.
Dele?
A não ser que ele fizesse assim: entrou no segundo turno, vamos compor. Então, primeiro seria inédito. O pessoal compôs com um PCdoB.
Não, acho que o PCdoB
com rede.
Tanto.
Não, com a Jandira.
Não seria tão inédito. Assim, não seria uma coisa tão não. distante da realidade.
Lembrando que no segundo turno, no segundo turno, a Câmara já está definida.
Exatamente. Então, assim, vamos ver. O Freixo foi para o segundo turno, que é provável que vá, possa acontecer, possível. E aí? Como é que o pessoal vai fazer?
Mas olha só, gente.
Porque precisa ter união.
Não,
senão não ganha.
Eu entendo o questionamento. Só que se a gente ficar nesse questionamento, a gente nunca vai querer ter um governo de esquerda no Brasil. Por quê?
Fagner, ninguém está se opondo a isso. Realista.
É realismo, Fagner. Olha só. Por que o PT, que sempre foi considerado de esquerda, quando chegou. Exatamente. Quando chegou o governo, falou: ah, essa é de esquerda.
Mas a nossa crítica é assim. Não, tudo bem. Mas a nossa crítica ao PT não é essa, que vendeu a alma.
Não.
Então agora, vamos apostar num projeto que não venda a alma ao diabo e que faz
com a sociedade. A gente aposta. A gente aposta. Agora, o projeto vai ser incluído na cabecinha das pessoas que vão votar.
Botar o ponto de deixar o governo dele impossível, esse é meu ponto.
Não, eu acho que é difícil governar.
Eu acho que no dia 2 de janeiro de 2017 vai ter reportagem no RJTV sobre as calçadas quebradas.
Olha só,
é bom deixar claro, para quem não tem tanto conhecimento constitucional, que assim, o prefeito tem muito mais poder sobre a sua Câmara do que um governador sobre a sua Câmara.
A repercussão da mídia também não é a mesma.
O prefeito manda muito mais, ele depende muito menos da Câmara. É mais fácil ter um prefeito de esquerda.
Decreta, mais na canetada, né? Agora, é só pra gente lembrar, o pessoal elegeu acho que um prefeito na última eleição.
O cara
que foi impeachmentado.
Ele reverteu na justiça,
mas a Câmara de Itaocara.
Mas é isso, amigo. Imagina o que é Itaocara.
Agora você imagina
o pessoal latifundiário, cara.
Agora você imagina o Pedro Fernandes.
Pedro é deputado, a Rosa é vereadora.
Não, você imagina essa galera do PMDB, Leila do Flamengo, com Freixo no Palácio.
Mas aí qual é a discussão? O que a gente quer? A gente quer continuar com as Leilas do Flamengo
ou
a gente quer botar um prefeito decente?
A questão é, até que ponto a gente botar um prefeito decente, se a gente botar uma Câmara decente, que foi o que aconteceu em 2014, quando a gente botou a Dilma, que foi polarizado, ou seja...
Elegeu o pior congresso,
a gente não adiantou. Exatamente, a gente, que todo mundo votou na Dilma, e a gente votou na Dilma porque estava polarizado, esquerda, direita, pobre, rico, blá, blá, blá. Só que a Câmara dos deputados foi eleita a Câmara que mais conservadora desde
1970. Então, a lógica do voto legislativo é completamente diferente da lógica do voto executivo para a maioria das pessoas.
O voto legislativo
é o cara que fez a pracinha.
E deu no que deu.
Então vamos fechar o seguinte.
A esperança continua,
para prefeito e 50 para vereador. Acabou.
Isso, não, mas a campanha que o pessoal tem que fazer, ou qualquer outro partido, principalmente os de esquerda, é essa. É a campanha dos vereadores, deputados.
Só queria chamar um dado aqui. Na última eleição de 2012, o Freixo teve 28% no primeiro turno, né, a gente falou aqui, e elegeu 4 vereadores, o que é um pouco menos de 10% da Câmara, que tem 50 vereadores. Que não é ruim, é uma boa... Para o pessoal é ótimo. Só que eu vou chegar lá. O Freixo hoje, nas pesquisas, está oscilando aí de 10% a 12%. Então, é que se o pessoal tiver de 10% a 12% dos votos, vai fazer 5, 6 vereadores nos votos para a Câmara. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, muitos votos, muita gente que votou no Freixo naquela eleição, é irrealista achar que, como o Caio falou, que ele vai ter os votos que ele teve em 2012.
Até porque ele era meio candidato único de oposição.
Tinha o Rodrigo Maia. A coligação do PMDB eram 250 partidos.
Tinha o Rodrigo Maia com música do Naldo.
Inclusive
com a Clarissa.
Inclusive com Osório, Índio, Jandira, Molon na época do PT.
Osório não era candidato.
Aliado do Paz.
Mas eu queria dizer isso. O Freixo pode ir pro segundo turno com a votação do pessoal orgânico, digamos assim.
Que ele consiga 8 vereadores.
Agora, a não ser, tudo vai depender, as chances do Freixo são, quando ele for o segundo turno, se ele for, e ele realmente conseguir costurar a aliança com Molon e Jandira, que não,
aí vai a 22%.
Mas aí você forma uma bancada forte, mal ou bem, porque a rede deve eleger lá os vereadores.
Dá pra se defender,
e mesmo que não ganhe, que aí que eu acho que é importante, e aí entra a minha esperança. Minha esperança é ver a união do espectro da esquerda político. Eu quero ver isso, eu queria ver Jandira, apesar de todos os problemas de Jandira, Molon, apesar da rede, e Freixo fazendo um governo ou um campo político forte de esquerda.
Fala, Alcísio.
A realidade é triste, então vamos passar aos tempos da Guanabara.
Bate-papo na esquina, eu quero rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
O Palácio do Catete, não muito longe do estúdio onde gravamos esse programa, já presenciou uma cena similar à que vemos hoje. O então vice Café Filho ajudou as forças de oposição a tomar o poder de Getúlio Vargas, à época democraticamente eleito. Havia uma enorme pressão pública e militar para que o presidente anunciasse, especialmente após ter sido apurado que o atentado contra o principal líder da oposição, Carlos Lacerda, havia sido planejado por gente sua, no que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiros, uma rua aqui de Copacabana. Ao se matar, Vargas mudou completamente a visão da opinião pública, se tornando uma espécie de mártir da democracia. levando milhares às ruas da capital e fazendo com que Lacerda fosse forçado ao exílio e seu jornal, a Tribuna da Imprensa, fosse depredada por populares em fúria.
Globo também.
Bela ideia.
A capital federal estar próxima ao povo e não na distante Brasília era um fator estabilizador no país?
Óbvio que era.
Certamente.
Eu acho que sim, isso mostra...
Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, juntar muita gente para pegar
meu amigo,
eu duvido. Ia ser muito diferente.
Primeiro que o Rio de Janeiro tem essa fama, né, de ser uma cidade mais... progressista, enfim...
Estamos a eleição que não demonstra
assim.
Não.
E é uma, historicamente,
não, mas essa história...
Não, historicamente, já tivemos grandes disputas. César Maia contra Conde. Sim. É só essa turminha aí.
Mas assim, as votações, por exemplo, para presidente, Lula sempre teve bons votos.
Brizola ganhou.
A Heloísa Helena, se eu não me engano, teve o triplo da porcentagem de votos que ela teve.
A votação da Heloísa Helena foi no Rio.
No Rio, então...
Eu votei na Heloísa Helena.
Pois é.
E na última eleição para governador, o Tarcísio foi o terceiro colocado no município do Rio. Ele ficou à frente do garotinho.
Então, assim, o Rio tem, acho que tem sim essa coisa de esse viés aí, progressista de esquerda, ou sei lá como a gente pode falar.
Uma parcela da população que agora, não consegue eleger governante. Mas...
Não, exatamente. Agora, eu acho interessante, mas consegue botar pressão. Ou seja, o Distrito Federal fosse aqui, né?
A pressão ia ser diferente.
Agora, é interessante assim, nos tempos de Guanabara, que a gente vê a veia golpista do Brasil.
Mas a gente,
é impressionante.
A gente não era Guanabara nesse período.
Não. Nos tempos da Guanabara, eu sou um nome bonito.
Mas é uma coisa interessante remontar essa crise de 54, que ela tem similaridade com 16, né? Voltando na eleição de 1950, o Getúlio, um cara que tinha já governado 15 anos o Brasil, governo constitucional, Estado Novo...
Tá lendo, gente, ele tá lendo isso tudo.
Só fazer um rápido parêntese aqui sobre a questão de Getúlio Vargas, porque, assim, o Getúlio Vargas foi responsável por grandes avanços políticos brasileiros, mas tem que
era ditador.
Ele era um populista de direita.
Sim, meteu o pau no Partido Comunista.
A ele...
Mas também meteu o pau no integralista.
Era o integralismo, que era, tipo... Então, ele chegou um ponto no Brasil que existia um grupo...
Ele flutuou ali, né?
Não, existia um grupo fascista disputando contra o grupo proto-fascista.
O Getúlio era um governo... O Getúlio era um presidente constitucional em 1935, quando teve a intentona comunista, a tentativa de Revolução Comunista.
Também, que foi a pior revolução de todos os tempos.
É, que foi detonada na Escola Militar da Praia Vermelha, um lugar que tem uma saída. Fechou a Avenida Pasteur e acabou a Revolução. Mas aí, com o pânico que isso gerou de uma revolta comunista, né, no Brasil na época, o Getúlio, usando esse pânico, deu o golpe de 37, instalando uma ditadura aberta, que era o Estado Novo. E o primeiro grande ato, armado da ditadura do Estado Novo, além da perseguição aos comunistas e tal, mas que já estavam desbaratados nessa altura, foi resistir a um golpe integralista. Em 38, no Palácio Guanabara, onde hoje é o governo do estado, era uma das residências da presidência da República. O Palácio Guanabara foi cercado por integralistas e a guarda presidencial, homens armados ali, reagiram à bala. E com uma coisa, uma tentativa de golpe em Laranjeiras.
Só para lembrar que o grupo dos integralistas...
Isso, Miguel Reale.
Era composto também por Miguel Reale, cujo filho bebeu o golpe em 2016.
Isso aí, eu ia lembrar isso.
Algumas coisas não mudam.
O sobrenome não muda, nunca muda.
Não, isso é do Brasil.
Mas enfim, depois de tudo isso, o Getúlio saiu em 1945, houve uma redemocratização no Brasil, e em 1950 o Getúlio voltou como candidato a presidente, enfrentando grandes resistências, né, porque tinha sido ditador e tal, e que tinha um composto com o governo que o sucedeu, do Marechal Dutra, e o Getúlio precisava de um vice. E num cenário eleitoral fragmentado, como foi em 1950, ele compôs com o Ademar de Barros, que era o governador de São Paulo, uma espécie de Paulo Maluf da época, rouba mas faz, e o partido do Ademar de Barros indicou o nome de João Café Filho, que era um deputado do Nordeste. E a chapa foi eleita, e o Getúlio, ao longo de seu mandato, enfrentou muitas tensões políticas.
É bom lembrar que na época você votava para vice separado.
Votava para vice separado, mas mesmo assim o Getúlio conseguiu eleger o vice dele. E quando chegou, ao longo do governo Getúlio, ele enfrentou grandes pressões, muito parecidas com o que a Dilma vinha enfrentando, mar de lama no governo.
Denúncias de corrupção.
As manchetes dos jornais eram idênticas em 1954 com o que aconteceu
era
em 2016.
Era o famoso mar de lama no governo.
Idênticas. Os caras são incapazes de mudar os
Nem
verbos.
Nem criativos eles são.
Os donos dos jornais são incapazes de mudar, inclusive, os verbos.
É que pega no arquivo.
Mas deu certo da primeira vez, já mudar pra quê?
Né? Pega no arquivo. Quem faz muito essa...
Notícias de uma reunião do Café Filho. O Café Filho foi sendo ouvindo o canto da sereia, né? De vamos derrubar o Getúlio e a melhor solução é o Café Filho virar presidente.
Se existisse a época em 1954, seria o fator Café Filho, né? Com aquela coisa do Temer,
era
que foi feito
o plano Temer.
O plano Temer, né?
O plano Café Filho. E aí o Café Filho, a notícia de uma reunião, que o Café Filho se reuniu no gabinete com Getúlio para propor
uma. É revista, tá, gente?
Sim, ela para propor uma renúncia dupla. né, dos dois renunciarem, que abriria caminho para o Congresso fazer novas eleições e o Congresso ia eleger alguém comprometido com a tentativa de golpe. Quando Getúlio renunciou, recusou veementemente a renúncia, o Café teria dito a ele: então eu não lhe devo mais lealdade.
Saiu. Muito parecido mesmo, muito parecido.
Inclusive o Getúlio recusa essa proposta dizendo que só sai do Palácio do Catete morto.
A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa.
A segunda como carta em latim.
Já diria quem? Karl Marx.
Eu acho que é engraçado. Que essa, só pra falar, muita gente faz a alusão do golpe e lembra de 64, né? Mas, assim, realmente...
O golpe de 64 não começou em 64.
Óbvio. Mas, assim, o golpe de 64 teve a intervenção militar, que foi uma coisa, né, um pouco mais forte.
Mas os militares estavam de prontidão e em paré, Dom Getúlio, na famosa reunião do 24 de agosto, os ministros militares...
Mas eu acho que lembra mais 54.
O suicídio do Getúlio adia o golpe que só ocorre 10 anos depois.
Os ministros nomeados pelo próprio Getúlio emparedam ele, falando que se ele não renunciar...
Ocorre 10 anos depois em Brasília.
Sim, em Brasília.
Os ministros dizem que se ele não renunciar, ele será deposto. E ele renuncia, ele faz uma renúncia branca. Ele diz que vai se licenciar do governo por 90 dias, provavelmente para não voltar. Sai da reunião, sobe para os... Porque o Catete tinha no primeiro andar, nos andares de trabalho, digamos assim, onde funcionavam os gabinetes. E no segundo andar eram os aposentos...
Casa branca mesmo.
Exatamente, eram os aposentos pessoais do presidente. Ele sai da reunião, sobe, dá um tiro no peito, 8 horas da manhã, e deixa a famosa carta testamento. Embora o golpe tenha sido adiado, com a comoção popular que o Getúlio gerou e tal,
vale lembrar da Globo,
o João Café Filho era o vice-presidente, assume a presidência e leva para o governo UDN, que era a oposição ao Getúlio.
Então assim, era só que eu estava falando, acho que lembra mais até 54 do que 64, exatamente por isso, né, pelos fatores do vice ter uma influência, um conspirador, né, mesmo assim.
E é um cara que não é ligado organicamente ao grupo do presidente.
O que volta é o que eu falei no primeiro bloco, que é fundamental. O Lula foi inteligente de escolher o seu vice, no entanto, foi muito FDP com a Dilma colocar esse rato maldito para ser o vice da mulher. Mulher honesta, aí tirou a presidenta comprovadamente honesta para colocar no lugar um cara que está inelegível, citado em delações.
Aqui no Rio, as ruas são estreitas, é mais fácil de fechar. Uma manifestação, qualquer 40 mil pessoas destrói o Rio de Janeiro. Em 40 mil pessoas,
cara,
em Brasília.
Quebra um carro no túnel Rebouças já destrói o Rio de Janeiro.
Aquela praça principal aguenta 40 mil pessoas sem ter que fechar a rua.
Sim.
Então, como tudo é meio que planejado, o urbanismo... Burle Marx contra serviço de Karl Marx.
Burle Marx fez só jardinagem. E lembrando que o Neymar era comunista, né? O Neymar morreu estalinista.
Mas o Neymar só fez os prédios, filho. Não fez a rua.
O planejamento do Lúcio Costa.
A única vez que Brasília viu uma multidão, vocês podem até me corrigir, mas eu acho que não. Foi a posse do Lula em 2002. Que eu tava
2003,
lá.
1 de janeiro de 2003.
Eu tava lá, inclusive.
Você foi a posse do Lula?
Eu fui.
Achei emocionante.
Foi a única vez que Brasília viu uma multidão. Realmente, mais de 1 milhão de pessoas tomaram a Praça dos Três Poderes.
De povo mesmo, falando de povo.
Você via mulher preta, você via.
Eu já vi a esplanada dos ministérios lotada de gente, mas não tinha cunho político. Era o aniversário de 50 anos de Brasília. Eu, por acaso, estava na cidade, era um feriadão.
Teve evento, shows.
Teve show, evento, tava uma multidão lá. E foi o dia que eu comi churrasquinho de gato e tomei cerveja em frente ao Ministério da Saúde, uma coisa inusitada.
2010, isso?
2010.
Sem advertência do Ministério da Saúde.
Mas é bom lembrar que mais 1 milhão de pessoas não fecha, não destrói a cidade, destruiu?
Não.
Dava pra ficar de boa, então.
Assim, dava pra ficar de boa, tinha espaço.
Você tem que botar o quê? 10 milhões de pessoas em Brasília pra fazer um protesto?
Aqui no Rio, realmente...
A população inteira de Brasília são cerca de 2 milhões, incluindo as cidades satélites, que são segregadas.
E a população de Brasília é tudo funcionário público.
Eu não sei se tem 10 milhões de pessoas na região centro-oeste. Eu não sei se tem.
Os habitantes de Brasília normalmente são pessoas ligadas até ao governo.
Ao serviço público,
pessoas de classe média, enfim.
Porque o projeto do Lúcio Costa incluía todo um projeto de industrialização da cidade satélite, que nunca aconteceu. Inclusive, existe muita parte do governo que ainda rola aqui no Rio de Janeiro, né, Daniel?
Incluindo a empresa que eu trabalho, que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Tem bastante
Ciência, Tecnologia e Comunicações agora, porque o governo golpista...
Quem é seu ministro? É o negócio filho? É o Kassab.
Kassab, que era ministro da Dilma também, é impressionante.
Era ministro até a véspera do
Kassab, da votação do cara que o Kassab é um cara que saiu do PMDB para fazer um PMDB.
Ele criou o PMDB dele, que inclusive...
Ele era do DEM.
Eu vou fazer uma pergunta aqui que não é de duplo sentido, tá, gente? Mas vocês veem firmeza no Kassab?
Não.
Ele não é um político firme. Não, ele não é um político firme. Ô, Marta Suplicy, ele não é um político firme, Marta.
Não, eu, sem duplo sentido, eu tô falando político.
Não, assim, pouco, ele, não, ele é o cara, ninguém, ele é o cara, né, da composição. Ele criou
ele
um partido.
Ele criou um partido que é o PMDB, que
ele
vai...
criou um partido.
Alugue o meu partido.
Na semana que ele criou o partido, ele declarou que o partido dele não era de direita, não era de esquerda, nem de centro.
Caralho, do baixo.
Era de pé de situação,
pai. Foi perguntado sobre isso e ele falou que debateria internamente.
Não, ele criou um partido que, eu, inclusive, se fosse fazer uma aposta aqui, o PMDB agora, que vai, as pessoas estão batendo muito nominalmente no PMDB e no 15, essa coisa de as pessoas talvez...
Já vem uma diluição para os outros
eu PMDB. Eu acho que o PSD, né?
PSD.
Eu acho que o PSD vai ser... O PSD vai ser... O PSD vai ser o novo PMDB, vai ser o novo PMDB, assim, em termos de fisiologismo e de tomar lá da cá.
O fisiologismo no Rio de Janeiro, no Brasil, é sem fim. E se a gente ficar debatendo isso aqui, a gente vai ficar até o dia de amanhã. Uhum. Então vamos logo pro lado A, lado B. Essa pergunta é muito importante para saber como a gente vê as manifestações de rua que começaram na semana passada com golpe e cada vez crescem mais. É cirandeiro ou black bloc?
Cara, eu sou um cara político. Eu sou um cara que eu sou pacifista. Eu nunca entrei em briga. Eu não gosto de briga.
Quebrar a vidraça de banco não é violência.
Pois é.
Tá?
Aí agora. Eu acho que é isso que
é violência contra a pessoa.
Eu tô tão revoltado. Vidraça eu tô tão revoltado que assim, foda-se a vidraça do banco. Até porque as pessoas têm pena de banco. É um negócio muito surreal pra mim. Estão sendo estupradas
pelo
banco.
Inclusive, vamos lembrar que os bancários.
Desculpa pelo termo, estuprado não, que eu não.
Os bancários estão em greve.
Os bancários estão em greve. Porque os bancos tiveram lucro recorde, a Selic está mais de 10%.
E eles não ofereceram nem a reposição de inflação.
Os caras não ofereceram nem a reposição de inflação.
E as pessoas têm pena, assim, com juros altíssimos, bateu o recorde, se eu não me engano,
no
juros do cartão.
Comemoram uma menina que ficou cega em São Paulo na manifestação, vários posts no Facebook, no Twitter, comemorando que ela tinha que ficar cega dos dois olhos e tal. Agora, quando quebra a vidraça do banco, acham um absurdo.
É engraçado o perfil das pessoas que acham um absurdo quebrar a vidraça, que é, como é que eles chamam?
Perfil é sem cérebro. É,
baderneiro, vandalismo. As pessoas quebram vidraça do banco como se fosse, nossa, o banco. E são as mesmas pessoas que acham que porque o cara roubou um iPhone precisa ser espancado. Eu acho que isso. E aí não. É, não, quebrar a vidraça do banco é contra a lei. É um absurdo com patrimônio público.
Dá golpe de boa.
Aí não, não. E aí não, o
cegar garoto, pessoas é
o garoto lá que foi açoitado no Flamengo, que roubava celular. Ou seja, o banco te rouba muito mais, porque são juros altíssimos, para um serviço que você...
Se você for
levar em conta o serviço do banco...
Mas para o rico, pobre, roubar não tem problema.
Então,
o problema
eu acho assim,
é o pobre.
As pessoas têm, a gente tá,
essa é a mentalidade.
A gente está vendo uma parte da população que tem pena de vidraça de banco. As pessoas falam, não pode. Então, assim, eu sou um cara, realmente sempre fui pacifista, eu acho que as coisas... deveriam ser resolvidos no diálogo, mas e depois do que eu estou vendo de diálogo,
os diálogos
não deram certo, para o lado eu B. Quero ver fogo, eu quero que quebre tudo, tudo, que se foda.
A minha opinião é a seguinte, pacifismo não muda nada e porra nenhuma. Pacifista só se fode.
Já que a gente
Martin
tá falando.
Martin Luther King, pacifista, tomou
assassinado. Mas o Malcolm X morreu junto, hein?
Não, mas o Malcolm
e tal, pacifismo não é porra nenhuma.
Levou uns pro inferno antes
de ir. Se você quer transformar a realidade de uma maneira geral, ainda mais essa realidade brasileira que nós temos hoje, desses políticos brasileiros, é só pelo medo, amigo. Então é só através de reação enérgica.
Eu queria falar um negócio.
Ciranda não derruba capitalismo, nem derruba
só
nada.
Só pra deixar claro do que a gente tá falando.
Samba no vaca pulada também não.
Tem gente que não é tão versada nos assuntos dos debates da esquerda.
Bom, sim.
O cirandismo é o que a gente chama do pessoal que vai pra rua dar flor pra PM.
Canecão,
fazer ciranda.
Bater palma pro sol.
Apesar do que eu falei besteira aqui.
Fazer anal contra
as ocupações têm as cirandas. E tal, mas as ocupações físicas são importantes.
Sim, isso é uma problema. Né?
É que não, é que eu falei dos ocupas, porque assim, é a galera.
Porque vira
ali,
um grande sarau, né?
Vira um sarau, mais.
Vindaço, vomitaço.
Não.
Vomitaço na internet, me chamaram pra um monte. Falei,
mas as ocupações físicas são muito importantes.
Eu só quero fazer um apontamento.
Resistir.
A gente falou do termo lulismo, né? Esse termo popularizou, mais ou menos. Por conta de um artigo do André Singer, que foi o primeiro porta-voz do Lula lá atrás, em 2003, e que é um sociólogo, filho do Paul Singer.
Inclusive, a gente pode falar da Marina Chauí agora, se você quiser.
Sim. Não, mas aí o termo lulismo é dessa coisa da conciliação,
do Lula, né? Do Lulinha Paz e Amor, ali em 2002, acenando com as políticas compensatórias sociais de um lado, e de incluir uma agenda que não existia, e de outra, também não amedrontar o mercado financeiro, fazer a política do mercado de um lado e a social do outro. E
a esquerda que o Brasil pode ter, né?
Sim, e o Singer, ele falava que isso foi fundamental pro Lula ser eleito em 2002 para angariar um voto popular, que ele não tinha. O Lula tinha um voto de classe média, de funcionário público, de movimento sindical organizado.
O pobre tinha medo do Lula.
Porque, então, exatamente, o pobre não tinha medo do Lula, o pobre tem medo da mudança. O pobre, ele diz, o Singer diz isso.
E o medo vermelho é uma coisa que ainda existe no Brasil.
Exatamente.
Existe,
como, percebemos
o medo
agora,
do comunismo.
Percebemos agora. Mas enfim, mas
fico imaginando o Brasil como esse Brasilzão de banqueiro comunista.
O pobre tem medo da mudança, porque o pobre tem medo da baderna. Ele tem medo, ele...
Atrapalha a vida
dele. Atrapalha a vida.
O caos é uma coisa muito insegura, né?
É uma coisa muito insegura. Porque o cara...
se fode no caos, exatamente,
mas o pobre. Do movimento sindical organizado da classe média, o pobre, ele geralmente, ele é subempregado. Ele
demora 3 horas para chegar no trabalho.
Ele é empregado informal.
Ele não existe nessa realidade da carteira assinada.
Exatamente, ele não tem estabilidade nenhuma. Então, qualquer instabilidade para ele, mesmo que o objetivo da instabilidade seja a emancipação do pobre, a leitura dele, que é imediata, porque ele é o cara que vende o almoço para comprar janta, é de que aquilo vai ferrar com ele.
No mínimo,
aquela rua fechada vai fazer ele chegar em casa 2 horas da manhã e ele tem que acordar às 4h30. E ele pensa nisso. E no segundo momento, ele pensa que se vier o caos. Eu tô ferrado.
Ele
eu não
é o primeiro a se fuder, é óbvio.
Ou seja, o pobre tem que ouvir Chico Sainz, né, e perceber que ele se organizando pode desorganizar. Né?
Eu me organizando
pode desorganizar. Eu faço um paralelo, isso é um outro tema que provavelmente vai dar mais debate, mas é um paralelo que eu faço interessante, são os policiais. Porque se a polícia, ela é uma polícia consciente, os policiais, né, não a instituição, são conscientes, eles são os primeiros a largar fardo e ir lá protestar, porque o salário é baixo.
Mas aqui é uma máquina de moer carne.
Pois é.
Treinamento
então, já diria Caetano Veloso. Homens pretos batendo em quase todos pretos.
Pois é, exatamente.
Mas assim, o policial, quando ele entra na instituição, ele é meio que desumanizado, é um seu treino.
É isso que eu chamei de máquina de moer carne.
Ele é tratado para não ver gente como gente. Porque se visse como mecânica, gente, não conseguiria fazer o que eles fazem.
Mas Laranja Mecânica é outro filme do Kubrick, que é o Nascido para Matar. Full Metal Jacket.
Eu acho esse aí é... Eu acho que essa questão da Ciranda, do Black Blocs, também contribui muito com outro tema do bloco anterior, que foi o Distrito Federal ter saído do Rio. Assim, eu lembro que na ocupação de 2013, acho que é um outro tema também que vai dar muito pano para manga, que não se sabe se o golpe começou em 2013 ou não.
Enfim, ah, começou.
Foi da direita, foi da esquerda, nunca ninguém sabe. Em 2013, eu lembro que eu vi uma cena clássica lá dos Black Blocs, ou de direita, de esquerda, sei lá que porra é aquela, depredando o Senado, a Câmara, não lembro bem.
Lá
em Brasília.
Aquilo me causou.
Eu falei, caralho, agora vai. Eu falei, caralho, agora o nego vai derrubar aquilo.
Mas aquele dia foi uma manifestação de esquerda. A direita tomou depois que aquilo aconteceu. E falou, olha,
eu fiquei transtornado quando
eu vi aquela imagem. Pessoal, a molecada na rua de esquerda vai dar problema.
Quando eu vi aquela imagem, eu falei, essa porra é um golpe. Quando eu vi, eu tava com o Ramana, um amigo nosso, na Lapa. A gente saiu da manifestação.
Não, acho que são duas imagens distintas. Uma é a galera em cima do Congresso. A outra é a galera jogando coquetel molotov no Ministério das Relações Exteriores.
A gente quase tomou porrada dos ultradireita na
presidência. 20 de junho.
Então a gente saiu e foi pra Lapa, enfim, falou, essa porra não nos representa, vamos beber. Fomos beber e aí tava passando em tudo quanto era canal na Lapa e tal, e aí mostrou a imagem das pessoas tacando coquetel molotov
no Ministério das Relações Exteriores.
Aí eu falei, fudeu, é um golpe, mas vamos derrubar a Dilma.
Eu acho que
e pra quem não conhece, em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores é o mais colado na Praça dos Três Poderes, onde fica o Congresso, o Supremo e o...
Cara, e você atacar o Ministério das Relações
Exteriores... Sobre...
Significa atacar... que te incomoda é a relação sul-sul do Brasil, investir na África. Vocês vão poder ouvir aqui na Central 3 o Xadrez Verbal falar muito melhor sobre isso, mas o Serra fechou várias embaixadas na África. É toda uma relação, porque qual é o grande legado do governo Lula? São as relações sul-sul internacionais e os projetos sociais. Então, a primeira coisa que o Temer ataca...
Exatamente.
Sim, para provar que está derrubando o programa de governo eleito. Eu acho que assim, essa questão da manifestação de 2013 a gente deveria retomar no próximo programa.
A gente faz um tempo na Guanabara
sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso e eu gostaria de ser esclarecido.
Pode trazer inclusive outras pessoas para conversar com a gente.
Pessoas mais capacitadas que a gente.
Porque eu nunca sei se realmente que foi aquilo. É óbvio que aquilo teve desdobramento que resultou no golpe. Agora, se foi a favor, se foi contra, se o tiro saiu pela culatra.
Vamos falar aqui sobre uma outra coisa que é do tema do bloco, inclusive. Que é a questão do Black Bloc. As pessoas, eu acho que tem uma grande misconcepção. É um anglicismo errado, eu vou tentar corrigir aqui, foi a palavra que veio.
Lorde inglês.
É o seguinte, Quando as pessoas pensam em Black Bloc, pensam no cara que chega na rua, chega em casa e fala: hoje eu vou pegar uma picareta e vou quebrar tudo. Mas eu acho que assim, não é bem isso.
Isso é Black Bloc, isso aí é o dia de fúria, né?
Michael, a tática Black Bloc é justamente quando a PM resolve que seu protesto não tem que acabar. É o cara aí que vai pra frente pra poder... e bate de frente com a PM isso. Pra deixar que as outras pessoas vão pra casa.
É uma tática, né?
É uma tática. É uma tática de guerrilha urbana, porque o Batalhão de Choque se comporta mais ou menos como se fosse um grupamento de
guerra, proteção.
De guerra da antiguidade, assim. Ele se comporta como um grupamento romano.
Destacamento romano.
Um destacamento romano. E assim, os romanos já perderam batalhas, então os Black Boxers eles usam as táticas que os bárbaros usavam pra ganhar
do romano. Dá pra ganhar do choque, né?
Dá tipo pra ganhar assim. Do choque. E isso é uma coisa que você não pode
isso perder foi, isso aconteceu algumas vezes.
Eu acho que
você não pode perder a perspectiva.
Dá pra ganhar do choque.
Que eu acho que é essencial pra uma manifestação ser bem sucedida no Brasil... é que as pessoas têm consciência que elas vão pra rua e que dá pra ganhar do choque. Que você pode fazer o que você quiser. Que o povo é que tem que dar medo neles, não ao contrário.
Mas aí entra uma questão que eu acho
mais que o Black Bloc é essencial pra que o povo dê medo nos caras.
Mas eu acho que isso.
Como
acho
na França, questão... o Hollande tá morrendo de medo
sim,
do povo.
Sim. Mas sim. Eu acho que e mais do que isso, e aí óbvio que a gente não vai conseguir convencer isso na manifestação, mas é o policial militar que tá ali se entender como povo.
Isso,
que
ele tá falando
ali,
junto.
Ele tá ali porque ele é explorado, ele tá ali pra
defender. É o texto do Simas que a gente compartilhou no...
Ele tá ali pra entender que ele tá defendendo uma classe que não é a dele, que a luta de classes existe sim, que isso não é papo só de comunista, isso existe sim, e comunista. Ele tá ali pra defender a propriedade, não pra defender a família
dele. E defender os políticos que amanhã, porra, não pagam o salário dele, exatamente. Ou que paga mal. Eu acho que
amanhã podem mandar o cara
esse entendimento do Black Bloc, esse entendimento do Black Bloc é muito complicado, porque pro brasileiro médio, e aí é muito complicado também falar brasileiro médio, né, enfim, o cara do Piauí não pensa igual o brasileiro médio do Sul.
Mas,
sim, enfim,
mas eu entendi o que você quer dizer.
Mas pro brasileiro médio, há essa coisa, quando você vê a polícia, ela é odiada
violenta?
Quase sempre. Não, quase sempre, inclusive por gente de classe alta.
Mas tem que dar porrada em vagabundo.
Mas, exatamente, mas na hora que vai pro confronto do Black Bloc, o brasileiro médio, ou qualquer... vai olhar e vai falar, pô, polícia e bandido.
É extremamente então, pró,
é charados dos
então, assim, infernos. O cara que é roubado pelo polícia, quando a polícia para ele na blitz... pega R$50 dele, é o mesmo cara que vai pra televisão e fala, não, porra, tem que defender, a polícia tá fazendo o seu trabalho, não. Então, assim, é uma esquizofrenia, o Brasil é um país...
Mas é que rola isso, o que eu falo, existe um grande medo da desordem, porque o Brasil não é um país de desordem, todas as transições de poder
sempre,
que houveram no
sempre
Brasil
foram
negociadas. Sim. Então, quando você
não
vê desordem,
pacíficas, mas negociadas.
É altamente caótico.
É, pacífico nunca é assim, pra uma
violência,
parte da...
Não, porque a violência no Brasil, as transições, são sempre expurgos violentos, por exemplo. A guerra do Paraguai é o expurgo violento que
guerra, né? Massacre.
Olha só, nem
Canudos,
nem,
massacre.
Se você for ao Paraguai, nem se refira à guerra do Paraguai como guerra do Paraguai, tá? Que eles chamam lá a guerra da Tríplice Aliança, que foi um massacre. Eles transformaram o Paraguai
num pequeno estacionamento.
Canudos é o evento, é um massacre que legitima a República Velha. E você vê uma série de eventos no Brasil.
A independência, gente, que foi comemorada, a gente tá gravando na quinta-feira.
Foi comemorada ontem.
Foi comemorada ontem
foi,
na foi quarta.
Uma saída negociada.
Não foi a independência, gente.
Mas assim, houveram vários bolsões de resistência que foram massacrados para justificar essa independência. E assim, então assim, o brasileiro tem medo de desordem, mas toda transição no Brasil afeta violentamente um segmento da população, seja nacional ou seja paraguaia.
É mudar para manter, na verdade, né? O famoso
mudar para que nada mude.
É, mudar que nada mude. Só queria fazer um parênteses, acho que acabou o quadro aqui.
Vamos para as considerações finais.
Votem
e façam suas considerações finais.
Vou fazer minha consideração final. Primeiro, eu tô no Black Bloc, porque eu acho que se foda, eu tô querendo que o Brasil pegue fogo. Eu sou um cara que eu sempre fui conciliador.
Ele era mais moderado.
Eu sempre fui muito moderado, mas eu tô decepcionado que tá acontecendo um golpe descarado.
Neo Fagner.
Não, é nem tanto. Uma mudança de eleição, mudaram a eleição de 2014, apesar das merdas que o PT fez. Acho que o PT não, nem justifica a briga, a gente está brigando por outra coisa maior que o PT, que é o nosso voto. Então, assim, eu acho que os Black Blocs, aqueles que se matem lá também, eu estou desacreditado. Mas eu queria fazer um registro antes. De dar meu bom dia final, sobre a cerimônia de abertura da Paralimpíada de ontem.
Não
que eu assisti uma parte.
Aliás, muita gente não vai assistir porque não passou
só na TV. Só passou na TV Brasil.
Só na TV Brasil.
Na TV Brasil, que ainda
por
existe.
Enquanto.
Por enquanto. É. E, então eu vi uma parte na Sport TV, enfim, e achei muito bonita. Acho que as histórias de vida ali, enfim, acho que é clichê, mas é real. Os caras são, porra, bem amputados e fazem esporte, coisa que acho que ninguém, só o Císio faz. Então, porra, caralho, acho o máximo. E o Temer foi vaiado, muito vaiado.
E o Nusman também foi muito vaiado.
O Nusman também foi vaiado. E o que demonstra que, inclusive, a classe média branca... O Nusman
está com o Parkinson, tá com Parkinson, né?
Estava muito mais barato o ingresso dessa vez.
É, e pelo menos... Ah, sim, é mais barato,
as Paralimpíadas vão ter um público mais popular,
exatamente.
Eu acho.
Não, mas eu acho que mesmo... Acho que,
R$30,
mas eu acho que mesmo a descrença com a classe política chegou num nível, enfim... E aí, era só para fechar mesmo, eu queria falar dessa da abertura de ontem, e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos, e fora Temer.
E aí, Fagner?
Bom, vou votar primeiro. Meu voto é Black Bloc, óbvio, porque eu acho que as coisas só mudam com rupturas, e Ciranda não muda porra nenhuma. É, e para poder dar as minhas considerações finais, eu só queria acrescentar o que o Caio falou. Eu não assisti a abertura da Paralimpíada, porque a gente está gravando na quinta, quarta foi meu aniversário, então, enfim, tinha coisa mais importante.
Parabéns!
Tinha coisa mais importante para fazer do que ficar na frente da televisão. É, e aí. Mas também gostei do Temer ter sido vaiado e tal, fora Temer. Para finalizar, eu queria só mandar um abraço para as pessoas aí que têm dado o recado para a gente sobre o programa, né? Mandar um abraço para a Elisa Costa, para a Alessandra Costa, que parabenizou aí pela nossa iniciativa. Mandar um abraço para o Célio Júnior, que também se tornou o nosso ouvinte aí. Um abraço para o Leandro e a mim, galera que está investindo aí da Central 3, investindo no nosso trabalho. E na DRS aqui que está nos recebendo nessa gravação. Valeu, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fora Temer, viva a democracia.
Black Bloc, mas tem que explicar o que é o Black Bloc, né? Pra galera não achar que é só um bando de baderneiro e vândalo. Mas isso a gente já fez aqui.
Tem que explicar também pro Gregório do Vivier que não são só crianças de espinha de 12 anos.
De 12 anos, é verdade. É,
eu voto na opção secreta Baader-Meinhof, mas o Black Bloc...
Opa! Google. Gostamos!
É um filme muito bom, vocês podem assistir, é muito entretenimento.
É uma dica, é uma dica cinematográfica.
Ainda não vi o filme, mas já gostei da história.
Grupo de Baader-Meinhof. Vai dar muitas ideias pra algumas pessoas.
É. Enfim. Bom dia e até a próxima programa do Lado B do Rio.
Essa justiça desafinada.